Conrado, muito obrigado pela vossa presença. Queria-vos dar uma justificação e, ao mesmo tempo, de certa forma, assumir um pedido de desculpa pelo facto de o vosso pedido de reunião já ter quase um ano e esta Comissão não ter dado resposta ao mesmo. Bom, isto deve-se exclusivamente pelo facto de nós termos tido, digamos, uma série de trabalhos em plenário da Comissão de Ética, que aliás só tem praticamente um dia para reunir, com um conjunto de audições que houve no ano passado, o que atrasou em muito a capacidade de resposta da Comissão a muitas solicitações que são feitas. De qualquer das formas, para tentar colmatar isso, criámos aqui um grupo de trabalho com representantes de cada grupo parlamentar que pudesse receber as pessoas, e daí comigo estou eu próprio, estou no grupo parlamentar do PS, sou a deputada Catarina Martins, que representa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, sou a deputada Helena Lopes da Costa, que representa o grupo parlamentar do PSD, e o deputado Maria de Macedo, que também é um elemento do grupo parlamentar do PS, que está aqui connosco. Falta aqui o grupo parlamentar do PCP, que deve estar a chegar, que eu sou o deputado João Oliveira, já sei, encontro já há um bocadinho, e a deputada Cecília Meireles do CDS-PP vai tentar cá chegar, mas como deve imaginar, grupos pequenos ou mais reduzidos têm sempre dificuldades, a impossibilidade de multiplicação, face às atividades que têm, mas de qualquer forma vai tentar cá chegar. Bom, de qualquer forma, apesar de um ano de atraso de resposta, estamos aqui a comentar eu e a deputada Catarina Martins que os temas mantêm-se, por isso, e nós continuamos sempre a discuti-los. Por um lado, o 26 de abril há todos os anos, e por isso, se não for em 2010 ou em 2011, e algum dos temas continua aqui na ordem do dia. Mas, antes de mais, dava a palavra para expor as razões desta reunião.
Não, para já não tem nada a pedir, desculpa nenhuma. E agora?
Tá.
Tem feedback.
Eu não estou a funcionar muito bem hoje.
Mas se calhar assim já chega. Nós compreendemos tudo perfeitamente e, aliás, esta comemoração que nós já vamos fazendo há uns anos, esta parte do 26 de Abril, tem sempre um ponto de partida de uma comunicação aos diversos órgãos de soberania, que vão desde o Sr. Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente do Supremo Tribunal, ao Presidente da Assembleia da República, que creio que neste caso, em ocasiões anteriores já fomos diretamente recebidos pelo Dr. Jaime Gama, resolveu, dado que desta vez a exposição era muito menos, digamos, genérica, filosófica, política, e dirigia-se a alguns pontos muito mais concretos, provavelmente ele optou por, enfim, trazer-nos aqui à Comissão. O facto de ter passado um ano, como disse muito bem, não retira a pertinência de muitos dos pontos, entretanto também já rolou muita água debaixo do ponto, por isso acho que passávamos, nós basicamente reiteramos aos diversos grupos parlamentares a pertinência e a necessidade de, ainda mais do que é habitual, os grupos parlamentares estarem atentos a alguns desses assuntos que vão passar por aqui. E alguns com, suponho, alguma sensibilidade e com alguma dinâmica de conflitos de interesses, como é normal e desejável nas sociedades. E, portanto, é só essa chamada de atenção e, no fundo, tirarmos algumas dúvidas que os senhores deputados queiram esclarecer relativamente aos temas que aqui submetemos. Se acham pertinente, a doutora Gisela já traz um dos pontos mais ou menos alinhavado, que creio que vai estar em breve na ordem do dia. A questão do Estatuto dos Profissionais de Espetáculo e do Audiovisual, que do nosso ponto de vista, enquanto titulares de direitos de propriedade intelectual, tem ali umas coisas, no mínimo, oblíquas. Mas o que é que a Gisela, eu creio que explicará melhor que eu, porque ela é que é jurista.
Boa tarde. Em relação a esta questão, nós já falámos disto diversas vezes, tem a ver com o projeto de lei, aliás, que são vários, não é? Há o do Bloco de Esquerda, do PCP e há o do PS. E em relação ao projeto de lei do PS, o PS mantém, o grupo parlamentar do PS mantém o artigo 18, da Lei 4 de 2008 e não revoga esse artigo. O projeto do Bloco revoga esse artigo, o projeto do PCP também revoga esse artigo. E o que nós achamos desde o princípio, mesmo antes da aprovação da Lei 4 de 2008 e durante todo o processo legislativo que levou à aprovação da Lei 4 de 2008, nós apresentámos aqui na Assembleia da República uma petição, vários pareceres, para a eliminação do texto do artigo 18, que não conseguimos, só conseguimos foi uma alteração à sua redação no âmbito de um acordo com o grupo parlamentar do PS, mas não conseguimos a revogação do artigo 18. Neste momento, nós continuamos a querer a revogação do artigo 18, porque achamos que o artigo 18, que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual e que diz respeito a uma matéria específica, que é o direito de autor e os direitos conexos, não se aplica no âmbito deste regime, ou seja, há um código base e uma legislação específica, que é o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, mais a legislação complementar que se aplica a esta área do direito. Portanto, há uma base jurídica, há um código específico, há uma legislação especializada que se aplica e não poderia, em princípio, não pode, em princípio, o artigo 18 estar a referir matérias ou a remeter ou a alterar matérias que constam de um código que é outra legislação. Portanto, em sede laboral não se deve estar a mexer em matérias que dizem respeito a outra área do direito. Portanto, qualquer alteração que venha a existir ou que possa existir será feita em sede própria no âmbito do direito de autor e não no âmbito do direito laboral. Nós pedimos sempre a eliminação, embora, a pedido do grupo parlamentar do PS, entregámos em outubro de 2010 duas propostas de redação alternativa em relação a este artigo, mas mantemos a posição de fundo que é o artigo deve pura e simplesmente ser revogado. E em relação a esta questão, eu gostaria de ouvir a posição de cada grupo parlamentar neste momento em relação a esta questão da revogação do artigo 18 ou a alteração da redação do mesmo. Obrigada.
Bom, também, só para chamar, também chegou até nós o Sr. Deputado João Oliveira, que representa o Grupo Parlamentar do PCP, e o Sr. Deputado Inês Medeiros, também do Grupo Parlamentar do PS, aliás, a pessoa que, em nome do PS, poderá melhor falar relativamente a esta matéria, porque tem conduzido esse dossiê. Não sei se o Sr. Deputado quer já começar a abordar esta questão do artigo 18.
Muito
Deputado João
obrigada.
Oliveira.
Bom, isto está a funcionar, está. Para já quero cumprimentar os membros da GDA. É sempre um gosto tê-los aqui, quando não falamos. De facto, a GDA fez duas propostas de alteração que nós estamos aqui a analisar e a ver. A questão de fundo, em relação a este artigo 18, de facto, não se prende, se eu posso, e se eu sou sensível ao argumento de, num regime laboral, estar com uma norma que diz respeito aos direitos de autor, tanto quanto eu me pude aperceber, o problema não está na Lei 4 de 2008, não está sequer no artigo 18, o problema inicial está na Lei 50 de 2004, se não me engano, que foi a lei que trouxe esses grandes benefícios e que veio regulamentar justamente os direitos conexos. O problema que se põe aqui, para ser muito franca, é uma. Eu, infelizmente, como vim a correr, não tenho aqui os meus papéis, mas vou dizer de memória. Prende-se com o facto de ter sido transposto uma norma onde se diz que as sociedades de gestão coletiva, e nós reconhecemos absolutamente a possibilidade e mesmo a necessidade de que haja uma gestão coletiva, poderem negociar direitos até para quem não está inscrito nelas. Isso é que é o grande problema, e desde já da legislatura anterior tem sido o grande problema, no sentido de terem havido vários estudos onde se considera ser quase anticonstitucional o facto de uma sociedade de gestão de direitos coletivos, ou de gestão coletiva de direitos, poder negociarem direitos de pessoas não inscritas. Este é o nosso grande dilema neste momento. É como, bem sei que, a haver anticonstitucionalidade, ela não está na Lei 4 de 2008, mas está na Lei 50 de 2004. Mais uma vez, estamos confrontados com a tentativa de corrigir uma coisa numa lei que não é a lei apropriada. E, portanto, Bom, como sabem, a posição do PS, já quando foi da Lei 4 de 2008, era de dizer nós não podemos aceitar uma anticonstitucionalidade dessa. Ninguém tem que ser representado contra a sua vontade, mesmo reconhecendo o direito a que estes direitos conexos e direitos de autor tenham que ser por gestão coletiva. Mas como é que resolvemos este problema de uma entidade poder negociar direitos a quem não está inscrito? Isto é que é o grande dilema. Sim, 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 vou já. Isso por um lado. Outra das questões, mas e já que isto não é sobre, propriamente sobre a questão da Lei 4 de 2008, mas já que tenho aqui a GDA e tenho a palavra, outra das questões que tem sido regularmente levantada é o facto de não haver tabelas mínimas. E, portanto, eu aí gostaria de expor à GDA, com o peso, a importância e o trabalho que a GDA tem levado avante, a necessidade ou não de começarmos a equacionar tabelas mínimas para a remuneração de direitos conexos e até direitos de autor. Direitos conexos, sobretudo, à margem em que há situações onde já é feito, onde essa tabela é ao minuto e está esclarecida, onde justamente em várias legislações estrangeiras isso também existe, o que não quer dizer que depois o artista em questão ou a pessoa em questão possa vir negociar acima da tabela mínima, mas a necessidade de, se isto é um direito inalienável, se não é possível haver uma tabela mínima até para as entidades empregadoras e quem produz saber que não pode ir abaixo daquele montante. Eu acho que isso seria qualquer coisa que facilitaria muito toda esta questão. Portanto, por um lado, a questão que eu vos ponho é, da forma mais aberta e mais sincera possível, expor-vos qual é o nosso dilema aqui, é como é que nós vamos resolver qualquer coisa que foi, e eu sou a primeira a reconhecer, quer dizer, que introduzida de forma um bocado, provavelmente não no sítio apropriado, a tentativa de resolver uma questão que foi considerada anticonstitucional, ou seja, como é que alguém pode ser, os direitos de uma pessoa podem ser representados por uma sociedade no qual não está inscrito, não é? E depois tem que vir reclamar os seus direitos conexos, negociados e recebidos, não é? Isso é uma das coisas, portanto, isso eu acho que é um problema que temos que resolver. E a outra coisa é, então, mais uma visão de futuro, qual é a vossa posição para se começarem a pensar, de facto, nas questões das tabelas mínimas, ou de tabelas de referência, se quiserem, que são tabelas mínimas e são tabelas de referência, que eu acho que viriam simplificar, em muitos casos, estes problemas e permitiriam um melhor cumprimento de tudo e de tudo o que sejam medidas para obrigar à aplicação e ao respeito dos direitos e de autor e direitos conexos.
Eu não sei se preferíamos talvez fazer uma já que houve aqui um repto, uma ronda, e depois no final se pronunciariam relativamente a uma questão e a outra.
Por acaso, neste caso concreto, e até porque eu hoje caí aqui um bocadinho para quedas, porque não estou a acompanhar este grupo de trabalho e estou a substituir a deputada Conceição Pereira, eu gostava de ouvir a resposta, até para me inteirar, se não veem algo inconveniente.
Também acharem por bem, então...
Então
porque eu acho que nesta matéria, vamos chamar os bois pelos nomes todos, porque é que apareceu na Lei 50 de 2004 o artigo 178? Qual é a gênese e qual foi a luta da GDA de anos e anos nessa altura? O que acontecia é que as grandes produtoras e as televisões, basicamente os radiodifusores, que estavam a começar este ótimo caminho que percorreram de incentivo de produção nacional, de criar emprego para os atores, etc, etc, estavam simultaneamente a criar, quanto a nós, uma iniquidade muito grande, ou seja, estavam a querer, através da remuneração devida pela prestação do trabalho dos diversos artistas, apropriar-se, impor uma transmissão, a alienação dos direitos para o intelectual, através dessa prestação de trabalho. E faziam isso, aliás, de forma um pouco ínvia. Ou seja, ou acrescentando nas costas do contrato, numa primeira fase, um carimbo no qual se dizia pelo cachê tal, considero pagos todos os direitos presentes a haver no futuro por todos os meios, etc, etc. Depois introduzindo no contrato também cláusulas semelhantes numa segunda fase. Sendo que isto não tinha hipótese de negociação. Ou seja, o que nós argumentámos na altura é que esta norma, ainda que respeite um princípio básico do direito de autor, que é o direito exclusivo do proprietário daquela obra intelectual, em abstrato, nestes pequenos direitos de gestão coletiva, o que estava a acontecer é que havia uma chantagem com outro direito fundamental. O direito fundamental é esse, que é o direito ao trabalho. Ou seja, eu ou cedia, como dizia o Atas de Cibombeiro voluntário, quer não, ou cedia aquilo tudo ou não trabalhava, por isso simplesmente. Portanto, criou-se uma figura que, aliás, eu estranho que apareça agora, eu penso que deve haver grande pressão neste momento, sobretudo das televisões, relativamente a este problema. Porque na altura elas aceitaram a redação do artigo 178. Foi feito um acordo entre a GDA e os radiodifusores, de comum acordo, como forma de clarificar a relação jurídica neste assunto. É claro que se está a ver agora é que isso implica alguns custos, e deixe-me só concluir por causa da questão do inconstitucional. E aquilo que foi feito foi, no fundo, pegar numa diretiva, que penso de 97, relativa à retransmissão por cabo e satélite, como dado de aluguer, em que essa norma da gestão coletiva necessária existe. E que foi transposta para a ordem jurídica portuguesa sem quaisquer problemas de constitucionalidade. Ou seja, diz-se que se pressupõe que as entidades de gestão coletiva representam a totalidade dos titulares, sendo que aqueles que estão excepcionados, ou seja, não sendo diretamente membros, ou sendo membros de diferentes entidades de gestão coletiva, uma vez que a lei portuguesa também, o problema da concorrência e do monopólio não se coloca, a lei portuguesa permite que quaisquer 10 cidadãos formem uma entidade de gestão coletiva, não existe nenhum óbvio, se assim o possam fazer. E, portanto, não se colocou o problema de constitucionalidade aí. Mas, o que isto também, de certa maneira, e se quisermos fazer a analogia com o mundo do trabalho, que é o que nós não desejaríamos agora, mas eu faço, é que, se não fosse assim, não haveria portarias de extensão às negociações coletivas, por exemplo, em âmbito de contratos de trabalho. Ou seja, um sindicato negocia um determinado conjunto de regras ou de alterações do Estatuto Laboral e existe uma portaria de extensão que estende a todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não estão sindicalizados. É este princípio da portaria de extensão que aqui se aplica. Eu não vejo como é que nós podemos pôr em causa o artigo 178 da Lei 50/2004 e, ao mesmo tempo, não estamos a discutir a diretiva do cabo e satélite emanada da União Europeia em 1997, se não me engano. Portanto, é exato, é ipsis verbis a mesma técnica jurídica que está subjacente. Mas, aquilo que está em causa não se coloca tanto diretamente no direito de autor, embora, em alguns casos, mas nesses pequenos direitos que são exclusivamente de gestão coletiva. Ou seja, não é possível um artista autorizar, música por música, aquilo que passa nas rádios, a que horas, em que dia, etc. Tem que haver necessariamente uma gestão coletiva. Mas nós não podemos, o princípio constitucional, muito respeitável, da liberdade de associação. Nós não podemos dizer às pessoas, se você quiser receber esses direitos que não pode fisicamente gerir individualmente, não o podemos obrigar a associar-se a nada. O mais que podemos dizer é, existem entidades que coletaram esse dinheiro, junto às quais, respeitando a sua liberdade de associação, neste caso de não associação, junto às quais pode reclamar as remunerações a que tem direito. Portanto, eu acho que encontrou-se esta ideia. Aliás, eu não vi ainda referido, nem pelo Dr. Oliveira Ascensão, nem por as grandes autoridades em direito de autor, uma única vez que os conceitos que estão no artigo 168 fossem inconstitucionais. O que eles dizem é que bem fere a tradição do edifício jurídico do direito de autor, do direito exclusivo, da liberdade individual. Mas, neste caso, no caso desta gestão prática, deste tipo de direitos tão difusos, tão pequenos e de utilização maciça, e aliás nós depois passaríamos à frente mais tarde, porque temos toda a questão da apropriação e da exploração da propriedade intelectual na internet, que é uma coisa que está a fazer correr muita tinta, e acho que em Portugal devíamos começar a pensar no assunto também, que já é um fenómeno descontrolado. E, portanto, eu não vejo. É oblíquo, ou seja, porque. Então alterem o artigo 168.
Eu queria só fazer uma clarificação. Nunca na minha intervenção eu ponho em causa o facto de terem que ser geridos coletivamente estes direitos. A única coisa que está aqui em causa, e é isso, vamos chamar, berbicaz, é o poder-se gerir direitos de pessoas não inscritas. Ou seja, as pessoas para terem esses direitos são inalienáveis. As pessoas, para poderem receber esses direitos e negociar esses direitos, por isso é que eu falava também de tabelas de referência. Ou seja, o único problema, ninguém põe em causa a importância, a necessidade absoluta de ser uma gestão coletiva. Eu queria que isto ficasse muito claro. A única parte delicada, vamos dizer, é o facto de se poderem negociar, ou seja, pessoas que não estão inscritas em determinada entidade. E, sobretudo, se nós sabemos que hoje em dia há pouca concorrência, quando começar a haver, vamos imaginar que existem várias sociedades de gestão coletiva, então qualquer uma pode negociar os direitos de qualquer outro membro de outra sociedade de gestão coletiva. Quer dizer, se pode negociar direitos de pessoas não inscritas, isto causa aqui um problema. Portanto, que fique muito claro, não pomos em causa o princípio da gestão coletiva. Isso eu quero que fique claríssimo e é
de repetir quantas vezes for necessário. Bom, eu vou propor a questão seguinte. Nós temos aqui vários temas e o tempo também não é muito escasso. Eu preferiria, se não se importassem, do seguinte: dar a voz aos seus deputados para se expressarem sobre estas questões e depois, no final, prestavam, digamos, a vossa visão e o esclarecimento sobre isso. Por isso, eu desde já tinha o deputado João Oliveira e já tinha pedido para intervir, e depois a deputada Catarina Martins. Deputado João Oliveira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a GDA, os representantes da GDA, que, mais uma vez, vem à Assembleia da República dizer de sua justiça, e para responder, e julgo que a posição do PCP já há muito tempo está clarificada em relação a esta questão, mas ainda assim respondo à questão que colocaram com a maior clareza possível. Nós obviamente defendemos a da revogação do artigo 18º, aliás já na altura manifestámos contra a existência do artigo na lei. É uma lei, em primeiro lugar, pela desadequação da inserção normativa, digamos assim, de uma norma deste género numa lei que é uma lei essencialmente laboral, e depois porque entendemos que aquilo que é a regulamentação normativa já existente no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos é suficiente para resolver este problema. E é adequado à resolução deste problema. E uma vez mais repito aqui o exemplo que já noutros momentos utilizei para a melhor compreensão da adequação deste princípio da gestão coletiva, do exercício coletivo de direitos, tempo paralelo, se calhar muito paralelo, no exercício do direito à greve, que sendo um direito individual, é um direito de exercício coletivo do ponto de vista da sua utilização. Sendo que, inclusivamente, os trabalhadores não abrangidos pela inscrição num determinado sindicato beneficiam do exercício do direito à greve quando a greve é convocada por um sindicato ao qual não pertencem. E a questão que é central aqui é perceber como é que encaramos esta questão. E é perceber como é que encaramos esta questão do ponto de vista da sua aplicação prática, do seu funcionamento concreto. Porque das inúmeras audiências, das inúmeras oportunidades que a GDA já teve para abordar esta questão na Assembleia da República, julgo que nunca deixou de haver consenso em relação à ideia de que esta regulamentação coletiva é feita, obviamente, sem prejuízo de condições mais favoráveis que cada trabalhador individualmente consiga. Agora, aquilo que ela tem que significar é, de facto, uma garantia de exercício mínimo dos direitos. E é desse ponto de vista que a questão coletiva é fundamental. Porque, obviamente, nós percebemos, aliás, e repito uma vez mais este exemplo, porque julgo que é importante repeti-lo, a situação, a possibilidade de negociação individual sem referência a um conteúdo mínimo do exercício destes direitos, obviamente que expõe os trabalhadores, os titulares do direito de propriedade intelectual, ao esbulho desse direito. Aliás, os deputados desta Assembleia da República que discutiram a lei em 2006 foram confrontados com essa situação quando participaram num debate televisivo sobre precisamente esta matéria e chegaram à estação televisiva onde iam participar no debate e foram foram convidados a assinar um termo onde prescindiam de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos de autor que pudessem eventualmente vir a obter pela participação naquele debate. Quer dizer, os deputados que estavam a participar nesta discussão, Os deputados a quem o governo, da altura do Partido Socialista, dizia que não se punha em causa, obviamente, que os detentores da propriedade intelectual prescindissem dos seus direitos, foram eles próprios confrontados com a necessidade de assinarem um papel a dizer que prescindiam de todos os direitos. E, obviamente, que é este o perigo Da, não, houve quem assinasse, houve quem não assinasse, houve quem assinasse com a exclusão daquelas cláusulas, houve para tudo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, estas matérias são matérias decisivas, porque de facto, das duas uma, ou se consegue, pela via do exercício coletivo dos direitos, garantir um mínimo de defesa, quer dizer, não é um mínimo, é a definição do nível mínimo de proteção dos direitos individuais, obviamente garantindo sempre a quem consiga um patamar acima a possibilidade de aceder a ele. Agora, aquilo que tem que se garantir é um nível mínimo de proteção dos direitos de autor. E, portanto, da nossa parte, obviamente, defendemos a revogação do artigo que está na lei laboral do Estatuto do Espetáculo e a aplicação das regras do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Queria, ainda assim, deixar-vos aqui uma outra questão que tem que ver com a questão do IVA e do pagamento do IVA e daquilo que tem sido a atitude da administração fiscal, porque da parte do PCP acompanhámos com alguma proximidade, tivemos até a oportunidade de confrontar o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais com esta questão numa audição antes do Orçamento de Estado. Foram-nos apontadas algumas perspectivas de resolução do problema e gostávamos de saber qual é o estado da arte, neste caso é adequada a expressão, gostávamos de saber qual é o estado da arte em relação a esta questão, porque obviamente isto significa um prejuízo económico de muita relevância para os artistas e obviamente gostávamos de perceber exatamente qual é a situação neste momento, se foram adotados procedimentos para corrigir a situação ou não, se houve ou não alguma eficácia da intervenção parlamentar nessa matéria, na resolução desse problema, deixando obviamente aqui também já o desafio para que nos possam fazer chegar alguma reflexão mais aprofundada que já tenham neste momento sobre as questões da cópia privada, porque obviamente essa é uma das questões que tem de facto grande atualidade e obviamente que, até por comparação com outros países que já vão dando alguns passos no desenvolvimento de sistemas de proteção da cópia privada, alguns remetendo a resposta legal exclusivamente para o plano administrativo, outros introduzindo dimensões de perseguição penal, digamos assim, ao ilícito. Gostávamos também de perceber a vossa opinião em relação a esta questão.
Muito bem, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Também cumprimento a GDA, em nome do Bloco de Esquerda. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Temos vindo a conversar sobre estas questões várias vezes. Em relação ao artigo 18º, conhecem bem a posição do Bloco de Esquerda. Nós achamos que, obviamente, o artigo tem que ser revogado, que não tem sentido nenhum. E achamos mais. Nós acompanhamos o artigo 178 da Lei 50/2004. Mas ainda que não o acompanhássemos, se um artigo da Lei 50/2004 tem algum problema, pois que se altera a Lei 50/2004. Não tem sentido nenhum é tentar resolver um problema do Código de Direitos de Autor noutro sítio qualquer. É completamente absurdo. E seria absurdo se nesta Assembleia da República, cada vez que um partido acha que um artigo de uma lei tem um problema, quando está a criar uma lei sobre outro assunto qualquer, tenta lá resolver esse problema. E é exatamente isso que está a acontecer aqui. E não só não tem sentido, como depois do ponto de vista prático vai criar necessariamente problemas. Quando houver problemas em tribunal vai ser o caos, porque ninguém vai perceber o que é que há de fazer com tal norma. Portanto, ou seja, se continuar o artigo na Lei 4/2008, o que temos é não só que estamos a tentar abordar um assunto no sítio errado, como vamos estar a criar problemas de meia-noite, que ainda não surgiram, porque a Lei de 4/2008 estava tão mal escrita e não tinha a parte de proteção social que nunca foi aplicada. Mas como nós temos alguma esperança que a lei saia agora minimamente aceitável, esperamos nós, estamos a trabalhar todos para isso, depois ela será aplicada, e quando ela começar a aplicar e tiver um artigo destes que entra em contradição com o Código de Direitos de Autor, isto vai ser uma confusão. Eu devo dizer que, da pouca experiência legislativa que cá tenho, não estou aqui assim há tanto tempo, mas já passaram por nós vários diplomas em que há questões de direitos de autor e nunca se legislou sobre direitos de autor. Na Lei da Televisão, na Lei da Rádio, não se legisla sobre direitos de autor, nem no Estatuto de Jornalistas. Portanto, esse tipo de coisas não acontecem mais lado nenhum, portanto, aparece como absolutamente absurdo que aqui apareça. Ainda por cima, aparece como absurdo porque a Comissão de Ética, que está a receber-vos agora, tinha, na altura, já em 2008, dado parecer a dizer que não tinha absolutamente sentido nenhum. Um parecer completamente claro e de amplo consenso, não teria sentido nenhum legislar nesta matéria. Portanto, a nossa posição mantém-se, mantemos abertura para abordar questões de direitos de autor em local próprio. Em relação às questões de direitos de autor, gostávamos também de ouvir a vossa opinião e ouvir o que tem sido feito de reflexão. Sabemos que a Ministra da Cultura esteve cá de manhã e disse que teria uma revisão da lei da cópia privada pronta, ou quase pronta, e, portanto, deve estar a entrar brevemente na Assembleia da República e, portanto, conhecer a vossa opinião sobre isso. Queria também, do ponto daquilo que tem a ver com as cópias não autorizadas na internet, perceber, não sei se conhecem a posição da Associação Fonográfica Portuguesa, que é uma posição diferente daquela tradicional, já, pelo menos, já há a ideia de que os downloads são diferentes dos uploads, há muita ideia de que não vale a pena estarmos a dizer que vamos meter pessoas na prisão por fazerem cópia, porque isso não tem muito sentido e, portanto, é preciso toda uma nova abordagem. Saber se vocês acompanham essa abordagem, se têm outra alternativa, o que é que podem partilhar connosco. Em relação ao IVA, o Bloco de Esquerda já tentou, em dois orçamentos de Estado, resolver a situação, e nos dois orçamentos de Estado isso foi chumbado. É completamente incompreensível porque o Estado não tem receitas, não pode ter receitas por um artigo que está mal escrito ou não é suposto que tenha. O que acontece simplesmente é que depois há uma grande confusão e é toda a gente a perder muito dinheiro e pessoas a terem cobranças indevidas de IVA muito difíceis de resolver. Nós, entretanto, além do Orçamento de Estado, fizemos a proposta de clarificação do conceito de promotor para resolver o problema em projeto de lei. O CDSPP, entretanto, também apresentou um projeto de lei. Se, quando existirem condições para o problema se resolver, o Bloco de Esquerda, obviamente, está pronto para resolver, não só com o seu projeto, mas com todos os outros todas as outras iniciativas, qualquer bancada, para resolver o problema.
Muito bem, deputada Helena Lopes da Costa.
Quero também cumprimentar os representantes da GDA e dizer-vos, como disse inicialmente, que é uma outra deputada que está a acompanhar este grupo de trabalho, e foi-me aqui até referido pela minha colega Catarina, que esta questão já foi abordada subajamente e parece-me que há aqui alguma abertura relativamente ao artigo 18. Portanto, eu não tive a ocasião, como sabem, tivemos aqui a Ministra da Cultura durante a manhã e de abordar relativamente a esta matéria. Mas vamos com certeza continuar, enfim, eu não estou neste momento, não tenho aqui um mandato para poder tomar uma posição do PSD relativamente a esta matéria, portanto terei que conversar com ela, terei que conversar com os outros deputados, mas também ouvi aqui dizer que havia a abertura do Dr. Marcos Guedes relativamente, percebi, relativamente aqui,
o parecer,
sim. Pois, que vai, pois é, lapidar, vai neste sentido, e portanto se eventualmente então... Tudo pode estar bem encaminhado. Eu queria só levantar aqui uma única questão, que era esta. Portanto, aqui a GDA diz o seguinte: considera que o artigo 18º da Lei 4 de 2008 deve ser imediatamente revogado. E depois diz: aplicando-se consequentemente a legislação específica prevista no Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, e nomeadamente nas alterações previstas na Lei 50 de 2004. Quer dizer, portanto, estavam de acordo com as alterações que estavam previstas na Lei 50 de 2004. Portanto, não há qualquer... E não se levanta qualquer inconstitucionalidade relativamente àquilo que estava previsto, que houve dizer. Pronto, está obrigado então. Está obrigado.
Obrigado. Penso que não há nenhum deputado que se inscreveu nesta fase e por isso dava-vos a palavra para, no fundo, abordarmos os assuntos que aqui falamos.
Questão das tarifas. É claro que já se colocaram problemas, ainda agora em Espanha, houve uma tribunal de competência. Deu um parecer sobre a fixação de tarifários por parte das entidades de gestão, no sentido de que ela violaria algumas normas da concorrência. E nós estamos um pouco de acordo com isso. Isso é ouro para os nossos ouvidos ouvir dizer que estamos preocupados, a Inês chama-lhe tabelas, eu geralmente associo as tabelas aos cachês, aos honorários de trabalho, e em questões de propriedade intelectual chamo-lhe mais, prefiro chamar tarifas. Nós tivemos vários encontros, inclusive com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, chamando-lhe a atenção, isto já aqui há 2 ou 3 anos, da dificuldade que é a negociação destas matérias, e sobretudo a submeter aos tribunais comuns, questões para já umas vezes muito intricadas de direito de autor, que é um direito complicado e cheio de coisas que vão para trás e para a frente, por um lado. Por outro lado, também da própria dignidade das questões, que é muitas vezes, dou um exemplo, nós estamos neste momento com um grande litígio com as televisões, estamos a pedir para a utilização das reportagens audiovisuais 1,5% das receitas publicitárias. E não há questões de direito, ou seja, nem os advogados das divisões dizem que concordam com o que está plasmado no Código de Direito de Autor, concordam que existe o direito, não concordam com a forma de cálculo. E nós vamos submeter isto a um tribunal? Vamos fazer um processo judicial por causa? Não faz sentido nenhum. Portanto, apelámos à necessidade, para já, de haver nestas matérias da fixação de tarifas a criação de instâncias arbitrais, em primeiro lugar. Isso coloca alguns problemas, penso eu, formais, etc. Entretanto, o Governo teve, em boa hora, a ideia de criar os círculos especializados em propriedade intelectual. Boa ideia, o que vai criar um problema. Eu, se quiser ser muito cínico, disse, eu agora vou atacar as rádios e os bares e discotecas nos Açores, porque eles, coitados, não vão ter dinheiro para vir a Santarém. Não é? E, portanto, e creio que o que vai acontecer é, como os tribunais de comércio já estavam atafolhados de questões de marcas e patentes, portanto, de propriedade industrial, que também está neste âmbito, vir agora toda esta questão. Portanto, aquilo que eu acho é que deveria haver no âmbito do Ministério da Cultura, como está previsto, já não me lembro em que decreto-lei, 83 de 2001, uma comissão de mediação e arbitragem, que fizesse aquilo que fazem em França, que é um país sempre muito luminário nestas coisas. De dois em dois anos reúne-se uma comissão constituída por entidades de gestão, radiodifusores, editores discográficos, sindicatos, etc., fazem o chamado barreme, estabelece mínimos, estabelece-se, digamos, as margens em que se estabelece a negociação e, durante aqueles anos, os anos subsequentes, as pessoas sabem que, dentro daqueles parâmetros, podem chegar a acordos. E isto, para nós, era fantástico. Nós estamos, desde 2004, a pagar fortunas em advogados e em processos judiciais, com a SIC, com a TVI, com as CAPES, com não sei o quê, quando são matérias de lana caprina de tarifários. Portanto, se os senhores deputados puderem, na tal revisão que se irá fazer do Código de Direito de Autor, para não se fazer agora aqui no artigo 18, instituir esta questão, ou esclarecer, ou até invetivar a senhora ministra, que tem neste momento, através da tal... a tal lei que regula as entidades coletivas de gestão da Comissão de Mediação e Arbitragem do Ministério da Cultura, pô-la em atividade para tentarmos evitar atafalhar os tribunais com estes problemas e justamente clarificar essa questão do que é que são tarifas justas e equitativas e equilibradas, para que os radiodifusores, enfim, todos os utilizadores dos bens culturais não se sintam espoliados e que estão a ser sujeitos ao tal monopólio das entidades de gestão que tanto assusta os colegas de bancada da Inês. e isso é, para nós facilitava-nos imensa vida e poupava imenso dinheiro a toda a gente e tempo. Eu, quanto à questão do IVA, eu passaria ao Luís, porque o Luís é que foi o grande coordenador dessa grande movimentação, e depois voltaremos à cópia privada e à internet.
Com relação a esta questão do IVA, infelizmente, ainda não lhe vimos o fim. E, em resumo, o que acontece neste momento é que temos uma prática fiscal contrária à lei e uma lei contrária à prática fiscal. A petição que nós fizemos foi arquivada e, neste momento, os artistas defendem-se como podem em tribunal ou nos sítios onde se possam defender, com poucos recursos, muitas vezes sem conseguirem pagar primeiro ou prestar as garantias que têm que prestar para se poderem defender. Muitos deles, eventualmente, dando-se como culpados para depois poderem pedir pagamentos em prestações. E, portanto, estamos numa situação que não abona nada a ninguém. Quer dizer, esperamos ainda conseguir, em termos, sensibilizar os grupos parlamentares para passarem ou repensarem os termos em que a petição foi feita. Sabemos que o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS-PP partilham a nossa sensibilidade e a nossa opinião sobre este assunto, mas não foi possível avançar mais e, portanto, neste momento a situação que temos é esta: uma lei contrária à prática fiscal e uma prática fiscal contrária à lei, e os artistas defendem-se como podem. É isto que temos.
A oportunidade. No próximo dia 14, o Conselho Nacional de Cultura vai apreciar a nova proposta do Ministério da Cultura. Do ponto de vista da GDA, a proposta melhorou muito relativamente à que esteve em cima da mesa no ano passado. não, em termos financeiros, não vai totalmente ao encontro do desejo das entidades que representam os titulares de direito, mas ainda bem que assim é, ou seja, há uma dinâmica social, há uma tentativa de conciliação entre os interesses dos consumidores e dos outros operadores do mercado e os titulares de direitos. São pequenos ajustamentos que não nos parecem irrazoáveis. Criou uma nova figura que, enfim, que nós damos como boa porque conhecemos justamente as circunstâncias sociais de muitos membros da classe artística, ou seja, a lei vem agora retirar, antes havia para incentivo às atividades culturais e para a disseminação e a defesa da propriedade intelectual, uma retenção de 20% de todas as receitas que viessem da cópia privada. Neste momento, a lei baixa para 10% essa aplicação e canaliza 5% para o Fundo de Mérito Cultural, penso que é assim que se chama. Mérito, não é?
Uma pergunta muito rápida. Como é que a cobrança e a afetação desses 20% foi feita ao longo dos anos? É os 20% sobre o preço dos suportes graváveis?
Não, esses 20% não. A anterior lei, aliás, era quando era um nave morto, ou seja, apesar de ainda ter rendido alguma coisa durante um ou dois anos, na altura houve muito medo, estávamos na euforia informática e as novas tecnologias e o futuro e tal, e houve muito medo de entrar na área digital. Portanto, a única coisa que a lei protegia eram as cassetes e os VHS e os respectivos gravadores e os únicos suportes graváveis, os CDs, CDRs, CDRW e o Minidisc, que tiveram no ano passado uma queda de vendas de 70%. Num ano. Isto porquê? Porque, entretanto, apareceu no mercado milhões de aparelhos, já qualquer telemóvel pode levar 200 horas de música lá dentro, e, portanto, estava, do ponto de vista tecnológico, estava totalmente desadequado. O que havia era, a lei tipificava cada um destes suportes e aplicava uma tarifa 0,02 cêntimos por cada unidade vendida, etc, etc. Vem também a lei, e, portanto, isso depois dava uma receita global em função dos números efetivamente vendidos. Houve alguns problemas no início, houve várias fraudes com, enfim, importadores que importavam, exportavam as guias, iam para cá, iam para a Espanha, voltavam e não havia pagamento de direitos de autor em lado nenhum, nem em Espanha nem em Portugal. Tivemos alguma dificuldade de conseguir para já que a IGAC atuasse logo. Depois foi na altura que apareceu a ASAI, a ASAI foi bastante interventiva e precisava de ser nessa altura, e atacou o problema, e de facto isso está sanado. Depois, do global, e é a pergunta do deputado João, do global, a lei estipulava que 60% dessa receita ia para os autores, 30% para os produtores de fonogramas e videogramas e cinema, etc., 30% para os artistas. Depois havia uma segunda fase, que é uma segunda metade das pessoas que compõem essa entidade que trata, que é responsável pela administração e cobrança desses direitos de cópia privada, que é parte de toda a reprografia, onde estão representados os autores universitários e científicos, os editores e livreiros, e também a Sociedade Portuguesa de Autor, pelo lado da produção literária. Aí houve mais dificuldades, nunca chegaram a entrar bem no mercado. O mercado das fotocópias, que era a base, enfim, onde eles poderiam atuar, era muito fluido e estranho, nunca se conseguiu chegar a grandes acordos com as universidades e, por outro lado, tinha o mesmo problema que havia nas obras audiovisuais, ou seja, estavam excluídos todos os equipamentos que permitem a cópia digital de papel, de obras em papel. Isso também está agora resolvido na nova proposta de lei. Eu acho que, de uma maneira geral, ela é muito positiva. Aquilo que nós pedimos aos senhores deputados e aos grupos parlamentares é que a apreciem com algum sentido de urgência, uma vez que isto está com anos de atraso. Não, vai entrar, por isso é que eu disse, só dia 14 é que vai sair, é que o Conselho se vai pronunciar, deve entrar em discussão pública ainda, não sei se é ao mesmo tempo, nunca, não sei. Exatamente. Não, mas isso é só chamar a atenção e que de facto ela vem, creio que está bastante adaptada à realidade atual. Não sabemos o que é que a tecnologia nos reserva para amanhã. Relativamente à questão da internet, A posição da GDA tem sido, não é uma posição alinhada com a indústria, nem poderia ser. Ou seja, para os artistas, e até diferente dos autores, há muitas sensibilidades. Nós representamos milhares e milhares de pessoas, e centenas de milhares se formos pela parte da representação internacional. E há muito, do ponto de vista dos artistas, há muitas sensibilidades relativamente a isto. E, portanto, nós, se queremos ser representantes dessas vozes, não podemos alinhar exatamente por uma posição. A posição da indústria é muito corporativa. É muito anglo-saxónica, no sentido em que não admite qualquer solução que não se baseie nos conceitos do copyright anglo-saxónico, ou seja, que ao produtor pertence a propriedade total da obra e que todo o resto são satélites, e, portanto, abrir mão dessa própria propriedade para eles é um crime lesa-pátria. Por alguma razão, a AFP é ligeiramente mais flexível, apesar de fazer parte da Federação Internacional dos Produtores Fonográficos, porque conhece a realidade latina e, enfim, tem outro tipo de sensibilidade. Mas, mesmo assim, alinha bastante nessa... A nossa opinião é que se deveriam encontrar modelos alternativos ao modelo repressivo. Embora deva haver, como em qualquer norma social, sanções para abusos óbvios e extraordinários. Mas está a entrar de tal maneira na cultura popular o acesso. Ainda hoje fui dar uma entrevista à rádio e o locutor dizia: ah, bem, que pena, não trouxe o disco. Íamos falar de uma determinada obra em particular. Não trouxe o disco, eu procurei na net, mas não encontrei. E eu não disse nada. Mas isto já está, já é assim, toda a gente diz isto, não é? Podia, mas eu tinha pessoa para ele. Não creio que fosse isso que ele queria dizer. Portanto, eu acho que estas soluções que têm estado a ser ensaiadas, que não são propriamente criminalizadoras, mas são de pedagógicas, se quisermos. Ou seja, há casos até onde, por exemplo, em Inglaterra, que é muito dura a lei, mas começa com formas benignas, que é, por exemplo, é reduzida a largura de banda numa primeira fase, porque as pessoas estão obviamente a abusar dele. Eu creio que, eu também estou convencido de uma coisa, Inês, que já isso, não, porque a propósito já não sei de comentário, é que quando isto começar a tocar seriamente à indústria cinematográfica, e quando, mas mesmo a sério, e quando os fornecedores de acesso começarem a ver o tráfico totalmente entupido com o acesso ilegal, eles próprios vão querer chegar aqui. De momento, defendem-se muito nas liberdades e não sei o quê, é uma dificuldade. Havia um senhor que tinha em upload, não sei se era 900 gigas de música no Algarve. Foi uma dificuldade conseguir que o fornecedor de acesso fornecesse o IP dessa pessoa para ser acionado judicialmente. Mas eu acho que um dia mais tarde, e isso aliás já foi referido por responsáveis pelas telecomunicações, começa a ser um problema e não um negócio, como foi no passado. Portanto, eu acho é que nós devemos começar a trabalhar. Há soluções muito extremas que, de facto, não são boas. Não são boas até para a própria cultura. Mas também não podemos deixar a coisa descambar ao ponto a que chegou. E penso que esta reflexão com os senhores deputados, com o legislador, no fundo, vai ser muito importante.
Muito obrigado. Penso que não há mais nenhuma questão aqui colocada. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Estes assuntos, como eu disse no início, são assuntos que vão continuar e por isso não vai haver falta de oportunidade de discussão e de audição dos vários grupos parlamentares sobre esta matéria, sobre o Tânia Medeiros.
Prometo ser curta e não estar a lançar já aqui um debate, mas queria só ter a certeza, portanto, da vossa parte, vocês seriam favoráveis a uma descriminalização tal como ela está prevista na lei, que agora são 3 anos, é crime punível com 3 anos, e, por exemplo, uma penalização ou uma criminalização ao nível dos uploads, sim ou não?
Sim, o upload é que é, a disponibilização.
Sim, mas seriam a favor de uma despenalização em troca de outras medidas de coação ou não?
Eu acho que se encontrarmos modelos melhores do que a da criminalização, sem dúvida. Eu acho é que não podemos tirar a criminalização política. Será um mau sinal social.
Está bem.
Tirar a criminalização sem ter soluções pensadas e implementáveis.
Claro,
não é? Mas sim, sim, sem dúvida.
Muito obrigada.
Podemos fazer um seminário.
É uma promessa para a nova audição.
Muito bem. Muito obrigado.
Obrigado.
Por essa presença.
Tem a posição da GDA de alterar a redação. Isto é.